Olá, seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao podcast do projeto Internet como campo de disputas pela igualdade de gênero. Aqui a gente fala um pouco de algumas das pesquisas que envolveram olhar as mídias digitais, os conteúdos online e o uso da internet como um todo, com uma perspectiva feminista e interdisciplinar. Eu sou Morgane Guzzo e sou apresentadora dos 5 episódios dessa série. Hoje eu converso com Cíntia Lima Crescêncio, que é historiadora e professora da Universidade Federal do ABC, onde coordena o Núcleo de Estudos de Gênero. Ela também é integrante do LEG, desde mestrado em História na UFSC. Muito obrigada, Cíntia, por topar conversar com a gente. Para começar, você pode nos contar um pouco da sua pesquisa?
Eu trabalho com humor gráfico feminista desde a época do doutorado. E durante o doutorado desenvolvi o desejo e dediquei a importância de pensar sobre a história das cartunistas no Brasil, de cartunistas mulheres lá nos 60, nos anos 70, nos anos 80. Que a gente não tem muita informação, não tem muita produção a respeito. Então é um exercício, um trabalho coletivo que faz esse exercício de tentar mapear, identificar quem são essas mulheres, o que elas produziam, onde elas produziam, né? Onde que a gente consegue encontrar informações sobre elas, porque há muita pouca coisa escrita e pesquisada sobre essas cartunistas. E isso me levou ao também o que eu desenvolvo no projeto sobre a internet. Porque hoje há uma vasta mobilização de leitoras, quadrinistas, artistas no geral, se organizando no contexto online, através de, hoje menos, né, mas grupos de Facebook, hoje Instagram, e que se organizam e que tem uma preocupação que eu acho muito interessante, que é de identificar as artistas que vieram antes delas, né? Então, um esforço até de construção de uma genealogia feminista, que não passa necessariamente pela pesquisa acadêmica, né, mas que passa pelo desejo dessas artistas de conhecerem essas histórias anteriores. E a partir disso eu comecei a refletir também sobre como há uma preocupação com uma memória dessas cartunistas e uma memória desses quadrinhos, que também poderia ser pensado como uma memória feminista, e comecei a observar como essas redes se formam, têm se formado e se formam a partir de sites, de coletivos, de eventos. Hoje um dos principais sites e iniciativas nesse sentido é da Gabriela Borges, que tem o Mina de HQ, né, que é um site, é um Instagram, faz publicações impressas também, né?
E quais são os principais temas que você observa nessa geração de cartunistas?
Preocupações muito evidentes em relação a questões raciais, onde se produz esses quadrinhos, esse humor gráfico, né? Então, há coletivos na região norte, por exemplo, muito ativos. Eu tenho uma companheira e uma amiga de pesquisa, que é a Conceição Pires, que está se dedicando agora a pensar sobre esses coletivos. Também uma reflexão muito importante sobre identidade de gênero, sexualidade, né? Então, um olhar muito cuidadoso para essas produções e observando como a internet tem sido esse lugar de emergência dessas artistas e que trazem em si esses atravessamentos também que são importantes de serem pensados, que não eram tão visíveis num contexto anterior à internet, né? Quando a gente está pensando em fontes de papel, em pesquisa em arquivo, em um tempo que essas discussões não estavam tão desenvolvidas.
Que desafios você tem sentido ao trabalhar com essas fontes que são online?
Tem um desafio gigante metodológico, porque a minha formação é toda em história, né? Então, graduação, mestrado, doutorado, eu sempre tive uma relação com as fontes muito sistemática, assim, com a documentação, de criar grandes tabelas e anotações, e sempre fontes que eu manuseio com as mãos, né? Então, coisas que eu tenho ali, né? E fontes que são fixas, né? Então, tá publicado, tá impresso e, tipo, é isso, tá? Você não movimenta mais a partir daí, né? Não tem desafios como, por exemplo, da história oral, que apresenta outros desafios também, que a fonte está viva, você constrói essa fonte. Então, eu sempre trabalhei com esse material anterior ao contexto da internet, então o material ali que está fixo, eu vou lá no arquivo, eu pego, eu sistematizo, eu leio. E começar a trabalhar no projeto Feminismo Internet veio com o desafio de pensar como sistematizar a documentação online, na verdade, né? Porque a reflexão era exatamente pensar em como o Mina de HQ e outras iniciativas procuram não só difundir e debater com essas artistas do presente, quadrinistas e cartunistas do presente, né? Então, há essa preocupação, mas elas também olham para o passado, né? Então, é muito comum exercícios de construção de banco de artistas mulheres dos quadrinhos. Há uma lista que foi feita já há muitos anos, que é um drive e tal, tá circulando ainda online, que é a Legião de Mulheres nos Quadrinhos, que tem mais de 400 nomes, que foi uma lista que começou a circular, sei lá, em 2015, 2016, e ela ainda circula, né? Então há um caminho hoje que inclusive se faz sem necessariamente a intervenção da pesquisa acadêmica, né? E aí o que eu tenho feito é me entrar nesses espaços de debate e começar a observar isso como ajudando, contribuindo para a construção dessas histórias, mas também observando como isso se dá, essa produção de conhecimento mesmo, se dá também no contexto da internet.
Nesse projeto você contou com a ajuda de uma bolsista da equipe da professora Mirella, né? Você pode nos contar um pouco de como foi esse trabalho conjunto?
A gente teve a contribuição da Fernanda, que foi orientando da Mirella, que estava fazendo o TCC dela na época, agora ela já se formou. E a gente fez um trabalho muito detido e cuidadoso de sistematização, né? A gente escolheu analisar o site Mina de HQ. E aí, para fazer isso, a gente olhou o site, leu o site, viu que temas aparecem mais recorrentemente, quais são as colunas, né? A gente ficou ali navegando pelo site, a gente optou fazer uso do site, não das redes sociais digitais, que no caso é o Instagram. Exatamente por não saber muito bem como fazer com o Instagram, né? Então o exercício próximo seria exatamente em direção ao Instagram. E aí num formato de pesquisa mais manual mesmo, né? Fazendo anotações, as palavras mais recorrentes e tal. Isso a gente entregou essa sistematização para a Fernanda, e aí a Fernanda começou a usar ferramentas que eu não sei nomear, que são ferramentas automatizadas, né? Que ela dá uns comandos lá, não sei como funciona, e gera gráficos, né? Nuvens de palavras, gráficos mais comuns, como de pizza, mas também aqueles que são muitas bolinhas, que tem muitos nós, né? E começou a gerar muitas informações com os dados que a gente levantou inicialmente, querendo saber como o site se estrutura, quem publica, que temas aparecem mais, em que momentos o site publica mais ou publica menos. Não é isso, a gente foi tentando saber exatamente a partir dessa leitura do site e fazer isso ser gerado de maneira muito objetiva com esses dados, né?
E como você avalia essa experiência interdisciplinar? O uso das tecnologias automatizadas ajudou a chegar nos resultados?
A impressão foi muito no sentido de que nós precisamos aprender a gerar as informações exatamente para as ferramentas automatizadas buscarem respostas ou informações, nos ajudarem a contar essas histórias, né? Mas no nosso caso, a gente foi muito a fundo da sistematização do site, a gente, enquanto era manual. A gente foi muito longe, a gente ficou fazendo muito. Então a gente já foi com muitas respostas no momento do levantamento dos dados, assim. Então eles acabaram servindo para comprovar muitas das coisas que a gente já esperava, né? Então agora um trabalho de alinhamento para o que a gente precisa buscar e como buscar, né? Então acho que é um exercício ainda a ser feito, né? Como buscar e como construir essas informações de um modo mais sintético para elas serem buscadas nas ferramentas automatizadas, né? Não dependendo da gente.
Pois é, vamos aprendendo. Bom, Cíntia, muito obrigada por ter topado conversar com a gente para o podcast.
Eu que agradeço, é sempre muito bom conversar com todo mundo do LEG, voltar para o LEG, mesmo que online, nas reuniões online, no podcast. Então, eu que agradeço, é sempre um prazer participar de toda e qualquer coisa que o LEG promove.
Hoje ficamos por aqui. Para quem está conhecendo o podcast agora, convido para ouvir também os episódios anteriores, onde falamos de interdisciplinariedade e de gênero na área da computação. Se você quiser colaborar com a gente, indica o podcast para quem você acha que pode interessar, dá 5 estrelas aqui no Spotify e ativa as notificações para ficar sabendo quando lançamos os próximos. A gente agradece muito. Até a próxima! Este podcast é um dos resultados do projeto Internet como campo de disputas pela igualdade de gênero, desenvolvido pelo Laboratório de Estudos de Gênero e História da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenação, Cristina Scheib-Wolff. Financiamento, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Entrevistas, roteiro e locução, Morgane Guzzo. Edição, Elaine Schmidt.